A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 53-15. Trabalho, um dever cristão nobre. Parte 2. Agora nos encontramos no terceiro capítulo de 2 Tessalonicenses, versículos 6 a 15, de nosso texto. E intitulamos a sessão de Trabalho, um dever cristão. Antes de examinarmos o texto especificamente, sinto-me impelido esta semana a fazer um pouco de estudo de base e talvez obter uma perspectiva mais ampla da questão do trabalho, para entender melhor o contexto em que Paulo escreve e aplicá-lo melhor em nosso próprio mundo. Vivemos em uma cultura, francamente, que tem uma ética de trabalho muito distorcida. Por um lado, você tem viciados em trabalho, por outro, você tem pessoas preguiçosas, ociosas e folgadas, que optam por não trabalhar. Mas no meio, a grande massa de pessoas pode trabalhar, mas tem um conceito muito errado de trabalho. Suponho que todos já vimos o sinal de adesivo que diz eu devo, trabalhar agora eu vou. Que vê o trabalho como uma coisa muito grosseira. Ele vê o trabalho como mercenário. Funciona simplesmente como uma maneira de pagar suas dívidas, financiar seu estilo de vida. E todos nós vimos aqueles quadrinhos de placas que têm uma filosofia tão profunda. Dizem coisas como preferiria estar pescando, preferiria estar voando, preferiria estar jogando golfe, preferiria estar esquiando, preferiria estar velejando, preferiria estar caminhando, preferiria estar no meu 4x4, etc. Em outras palavras, o que quer que esteja fazendo certamente não tem valor quando comparado à diversão. Somos um tipo de sociedade adolescente, muito infantil. Realmente não queremos crescer. Na verdade, vi um adesivo no para-choque que dizia "Vence quem morre com mais brinquedos" na traseira de uma BMW. Tudo isso transmite a ideia atual de que as pessoas preferem brincar e trabalhar e depreciam o valor do trabalho. O trabalho é apenas o caminho para financiar o prazer. Por isso é um mal necessário. É uma maneira de pagar as dívidas acumuladas na tentativa de elevar seu estilo de vida. Sem uma ética de trabalho adequada, não trabalhamos bem, não fazemos um trabalho de qualidade, não trabalhamos com excelência, não fazemos as coisas que devem ser feitas. Voltando um pouco à nossa teologia, ou filosofia de adesivos, vi um adesivo que diz: "O trabalho me fascina, eu poderia sentar e assistir por horas." E todos vocês já viram a frase que diz "Graças a Deus é sexta-feira." Eu vi um que dizia "O trabalho duro pode não me matar, mas por que arriscar?" Agora quero saber se você já viu uma placa na traseira de uma lancha que diz "Preferiria estar trabalhando" ou uma placa que diz "Graças a Deus é segunda-feira." Provavelmente não. Realmente temos uma perspectiva distorcida sobre a questão do trabalho. Nossa cultura materialista, autoindulgente, adolescente, infantil e imatura tem uma visão distorcida do lugar e do papel do trabalho, mas honestamente não é novidade. Volte comigo para o livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, aquela fascinante literatura de sabedoria do Antigo Testamento, exprimida entre Provérbios e Cantares de Salomão, temos um vislumbre do pensamento humano. Este é provavelmente o único livro da Bíblia que define exclusivamente uma filosofia mundana. É exposto como tal no livro, mas você ainda tem o pregador, o escritor, avaliando a vida de um ponto de vista humano, puramente humano. E ele vê a vida e o trabalho como qualquer um que vive, porque o trabalho é uma realidade. E você encontra uma série de perguntas que ele faz. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com o que se afadiga debaixo do sol? A questão é, por que trabalhar? Que vantagem existe em trabalhar? Temos todo esse trabalho a fazer, é incessante, é constante, mas qual a vantagem? No capítulo 2, ele ainda não escapou de sua pergunta. No versículo 22, pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? O que você realmente ganha com isso? O que realmente produz e como se beneficia? O capítulo 3 também não o libertou de seu dilema. No versículo 9 do capítulo 3, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? E nos encontramos no capítulo 5 e ele ainda está fazendo a mesma pergunta no versículo 16. Ele diz, também isto, trabalhar, é grave mal. E no final ele diz, que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nenhum. Quão bom é o trabalho? Que propósito isso tem? Que função? Que valor? Essa é uma visão muito cínica do trabalho. E até a própria pergunta mostra algo da decepção do escritor, algo do cinismo em seu próprio coração, quando ele olha para o trabalho com a perspectiva errada. Agora, ele responde sua própria pergunta. Ele realmente o faz. A resposta não é, francamente, muito esperançosa. Veja o capítulo 2, por exemplo, e vamos ver como ele vê a resposta para sua própria pergunta. O versículo 11, diz ele, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, nada, inútil. Correr atrás do vento. Em outras palavras, algo que você não pode tocar e capturar. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Então ele diz que o trabalho era sem benefício, não produzia nada, não realizava nada e não trazia nenhum benefício real e duradouro. No mesmo capítulo, um pouco abaixo, versículo 18, ele ainda está refletindo sobre a mesma futilidade do trabalho e diz... Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei, debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Eu odiava a ideia de todo esse trabalho e tudo o que eu tinha feito, e alguém iria se beneficiar disso. No versículo 22, onde ele fez a pergunta, ele segue no versículo 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não é ruim o suficiente ter que trabalhar o dia todo, mas fico acordado a noite toda, pensando no trabalho que tenho que fazer o dia todo. Que utilidade há nisso? O trabalho é, francamente, uma dor. No capítulo 4, continua seu cinismo. No versículo 4 do capítulo 4, ele diz... Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele diz, eu nem gosto de empreendimentos livres, nem de um mercado competitivo. Tudo que faz é nos colocar um contra o outro. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Em outras palavras, algumas pessoas simplesmente desistem. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Em outras palavras, quem quer trabalhar quando você pode descansar? O descanso é muito mais desejável do que o trabalho. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Versículo 7. Apenas para mostrar como é inútil. Havia um certo homem, diz o versículo 8, sem dependentes. Quer dizer, ele não tinha ninguém para sustentar. Ele era sozinho. Ele não tinha um filho. Ele não tinha um irmão. No entanto, não havia fim para o seu trabalho. Quer dizer, mesmo as pessoas solteiras precisam trabalhar duro para as necessidades da vida. De fato, seus olhos não estavam satisfeitos com as riquezas. E ele nunca perguntou, e para quem estou trabalhando e me privando de prazer? Aí está. A filosofia é que o trabalho atrapalha o prazer. Trabalho não é prazer. Trabalho não é divertido. Não é agradável. Não é satisfatório. Apenas atrapalha o lazer. A recreação, o descanso, é que é o verdadeiro prazer. Então ele diz que aqui está um sujeito pobre, ele nem sequer tem um dependente, ele não é casado, não tem filhos, não tem parentes, e ele tem que trabalhar continuamente, e nunca está satisfeito com suas riquezas. E a pergunta continua aparecendo, mas nunca é feita. Por que estou fazendo isso? Todo esse trabalho está simplesmente me privando de prazer. Que vazio, que maneira terrível de viver. O capítulo 5 se concentra no mesmo problema. Nós vemos nos versículos 15 e 16 do capítulo 5, falando sobre o homem que vem ao mundo nu do ventre de sua mãe. Então ele volta de onde veio. Ele entra nu, sai nu. O ponto é que você não traz nada quando chega e não leva nada quando vai. Você está despojado. Ele não tirará nada do fruto do seu trabalho que possa carregar na mão. Nada sai com ele. Este também é um mal grave. Exatamente como um homem nasce, assim ele morrerá. Então, qual é a vantagem para quem trabalha pelo vento? Esse velho ditado: você não leva nada para o caixão. Alguém colocou desta maneira: eu nunca vi um carro funerário deixando um caminhão de mudança. O capítulo 6, versículo 7, afirma a mesma coisa em termos diferentes. Todo o trabalho de um homem é pela sua boca. Você apenas come e ainda assim seu apetite nunca é satisfeito. Trabalho o dia todo para comer e tenho fome amanhã. Simplesmente não parece ter nenhum sentido real. Trabalho. Mas mesmo o escritor de Eclesiastes sabe que esse não é o fim da discussão. Ele faz a pergunta e, em seguida, responde com uma perspectiva típica de mercenário, egoísta, preguiçoso e mundano. Mas ele não para por aí. Você não pode ter uma vida satisfatória se é assim que vê o trabalho. Então ele adiciona o que é necessário. Veja o capítulo 2, versículo 24. Aqui está o que deve ser dito: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Aqui está a chave. Você tem que ver o trabalho como um presente de Deus. Você deve ver o trabalho como um presente de Deus. No capítulo 3, versículo 13, ele diz: e também que é o dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Por quê? Porque ele vê isso como um presente de Deus. No capítulo 5, versículo 19, a mesma coisa. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. E ele nem considera sua vida. Anos, diz o versículo 20, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O que o escritor de Eclesiastes está dizendo ao seu mundo filosófico e cínico contemporâneo é que o trabalho deve ser visto como um presente de Deus. Não é algum tipo de atividade subpadrão, secundária e menor, destinada a fazer nada além de financiar o prazer. É em si um presente de Deus. Você diz: em que sentido o trabalho é um presente de Deus? Vou lhe dar vários. Primeiro, é um meio de glorificar a Deus, nosso Criador, usando as habilidades que Ele nos deu. É um meio de glorificar a Deus, nosso Criador, usando as habilidades que Ele nos deu. Quando você trabalha com sua mente e alcança e realiza com a habilidade de seu pensamento e intelecto, quando trabalha com sua voz e demonstra capacidade de liderança e capacidade de motivar e estimular e mover pessoas, esclarecer questões e dar orientações, você está demonstrando uma habilidade divinamente concedida que chegou até você através do Criador. Quando você usa suas mãos para realizar coisas hábeis e faz um belo trabalho com o trabalho manual, quando usa sua força para mover coisas pesadas, quando usa uma facilidade de um toque delicado para realizar algo que é delicadamente bonito, você está demonstrando a glória do Criador, como está em exibição através de sua criação. Se você acha que uma flor mostra a glória de Deus, olhe para um homem ou para uma mulher e veja a majestade e a genialidade da mente de Deus. O trabalho, então, é um dom pelo qual glorificamos a Deus ao demonstrar seu gênio criativo manifesto em nosso próprio corpo, mente e alma. Em segundo lugar, o trabalho é um presente de Deus porque é um meio de fornecer valor, significado ou realização à vida. A sensação de realizar algo, todos sabemos disso. Todos nós conhecemos a profunda satisfação da alma de termos realizado algo, de ter feito algo. Olhar para isso é dizer, eu fiz bem. Sabemos do escritor cuja cesta de lixo está cheia de papéis dobrados e jogados fora, porque eles não alcançaram o nível de realização que ele exige de si mesmo e, finalmente, a obra-prima aparece. Todos sabemos sobre o artista cuja caixa está cheia de telas que não expressam exatamente o que ele sentiu em sua alma e viu com seus olhos, e, finalmente, a tela de gênio surge. Conhecemos o aluno que termina o exame e sabemos que ele alcançou o padrão que deve ser alcançado para obter o diploma. Conhecemos quem executa o mais alto nível de habilidade em tudo que faz e, portanto, pode se afastar com orgulho e dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, realizei isso. Isso é uma coisa muito gratificante. Somos pessoas muito orientadas para objetivos, como Deus é um Deus orientado para objetivos, que está sempre alcançando seus desejos finais. E temos esses sonhos, objetivos e visões, e alcançá-los faz parte de ser totalmente humano, no sentido de que estamos até à imagem de Deus, realizando coisas benéficas e gratificantes. Há uma terceira razão pela qual o trabalho é um presente de Deus, e é porque nos impede de ficar ociosos. Isso nos impede da ociosidade, que é espiritualmente muito mortal. Ele nos ocupa. Isso nos mantém ocupados. E como lembramos do velho ditado de que a mente vazia é a oficina do diabo, entendemos isso muito bem. Ele nos ocupa em tarefas significativas em vez de nos deixar ociosos para fazer coisas que são prejudiciais. Quarto, o trabalho é um presente de Deus, porque é um meio de suprir as necessidades da vida. Deus nos deu trabalho como um meio pelo qual podemos obter riqueza, que é um meio pelo qual podemos comprar nossa comida, numa cultura agrária. O trabalho era um meio de obter a comida. Em nossa cultura, é um meio de conseguir dinheiro para obter a comida, mas, mesmo assim, é a fonte de nossa vida. Deus nos deu comida, Deus nos deu abrigo, Deus nos deu bebida e sustento, Deus nos deu a provisão de roupas, mas Deus nos deu o trabalho como o meio para adquirir tudo isso. Portanto, o trabalho é uma coisa nobre pela qual sustentamos as necessidades da vida. E, finalmente, podemos dizer que o trabalho é um presente de Deus, porque é um meio de servir à humanidade. É um meio de servir à humanidade. Na pessoa que bombeia o combustível no posto de gasolina, ou opera o posto de gasolina, ou trabalha no motor do carro para que ele funcione, ele está contribuindo para o bem-estar da pessoa a quem serve e sua capacidade de fazer seu trabalho e para atender aos seus compromissos e estar com sua família e ir para onde ele quer ir. Até aquele que constrói o carro em primeiro lugar, que possibilita o transporte, até a pessoa que faz as estradas e os pavimentos das estradas e garante que eles vão para onde deveriam ir, e para o homem que pinta as placas de sinalização, que nos permitem sair no lugar certo e voltar para onde devemos ir. Até as pessoas que trabalham no campo da medicina, que proporcionam nosso bem-estar físico. As pessoas que nos servem comida quando saímos para comer ou vendem para nós no mercado. As pessoas que nos ensinam na escola. As pessoas que vêm e cuidam de nosso quintal ou consertam nosso encanamento. Todas essas pessoas prestam um serviço à humanidade, pelo qual sua vida é por demais agradável. O trabalho é um presente de Deus. E mesmo aquelas pessoas tolas que querem apenas lazer, querem ter certeza de que todos ao seu redor estejam trabalhando para que possam desfrutar de não fazer nada. Infelizmente, para muitos cristãos, o trabalho perdeu seu valor intrínseco. Acredito que Deus deu a você habilidades para serem aplicadas em um certo tipo de trabalho que é voltado exclusivamente para você, que lhe trará satisfação e glória de Deus. O trabalho não deve perder seu valor intrínseco. Não é simplesmente um meio de pagar suas dívidas. Não é simplesmente uma maneira de financiar o seu prazer e financiar suas alegrias. É em si valioso. É um presente de Deus. O trabalho não é apenas um presente de Deus. É um mandamento de Deus. Eu me pergunto se realmente entendemos isso. Discutimos muito sobre o mandamento em Êxodo 20, mas muitas vezes esquecemos de enfatizar o ponto principal. Você se lembra do mandamento? É assim: 6 dias você trabalhará e fará todo o seu trabalho, mas o sétimo dia é um sábado, ou um descanso, para o Senhor seu Deus. Gostamos de enfatizar o sábado. Raramente você ouve alguém dizer algo sobre os 6 dias de trabalho. Falamos sobre uma semana de trabalho de 5 dias na América, e algumas pessoas falam sobre uma semana de trabalho de 4 dias. Deus fala sobre uma semana de trabalho de 6 dias. Você diz: ele está dizendo que somos ordenados a trabalhar 6 dias? Não. Você sabe como isso funciona. Você está no trabalho 5 dias e no sexto dia conserta a casa, o carro e o quintal. Executa todas as tarefas. Isso é trabalho. Faz parte do sustento. O sétimo dia deve ser dedicado ao Senhor. Você entende, então, que Deus nos ordenou trabalhar. Isso é um mandamento. 6 dias você deve trabalhar. Deus designa para o homem trabalhar. Não podemos ter uma visão baixa do trabalho se Deus tem uma visão tão alta disso. Quer dizer, está bem nessa lista com outras coisas como: você não terá outros deuses diante de mim, você não fará para si um ídolo. Está junto com você, não tomará o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lista bastante séria. É uma daquelas coisas que devemos a Deus: trabalhar. Ele nos deu o presente do trabalho. Devemos a Ele o uso do presente que Ele deu. E eu realmente acredito que sua vocação deve se adequar a você e da maneira que Deus o designou para que seja satisfatória e gratificante. E acredito que se você está vivendo na vontade de Deus, Deus fornecerá a expressão de seu talento em você. Você não pode ter uma visão baixa do trabalho quando entende que é um presente de Deus e que é um mandamento de Deus. Além disso, você não pode ter uma visão ruim do trabalho quando entende que Deus nos deu o exemplo do trabalho. O maior trabalhador do universo é Deus. A verdade é que se ele tirasse um dia de folga, estaríamos todos perdidos. Deus é um trabalhador. As Escrituras falam sobre a obra de Deus, as obras de Deus. Frequentemente a Bíblia descreve suas obras, e suponho que você possa resumir talvez com 5 categorias. Sempre que você vê nas Escrituras a obra de Deus, geralmente cai nessas categorias. 1. O trabalho da criação. Deus é um trabalhador e ele trabalhou na criação. E ainda existe um sentido em que ele continua a procriar essa criação. E pode até haver um trabalho criativo em andamento, quando o Senhor Jesus disse que estava indo para o céu para preparar um lugar para nós. Então Deus é o Criador e essa é uma categoria de sua obra. Em segundo lugar, ele é o controlador e continua na preservação de tudo que criou. Ele a sustenta pela palavra de seu poder. E assim Deus trabalha na preservação, sustentando tudo. A razão pela qual pequenos átomos minúsculos não se separam não é porque existe alguma cola neles que pode ser identificada. Os cientistas não conseguem identificá-lo. O que é isso? É o poder de Deus. Deus tem que mantê-los unidos. E ele faz isso por seu poder de sustentação. Esse é o trabalho dele. Vemos também a obra de Deus na providência. A obra de Deus pode ser vista na providência. À medida que ele orquestra todos os vários fatores de seu universo inteiro para realizar seu propósito soberanamente. Ocasionalmente vemos a obra de Deus de maneiras milagrosas. A categoria de milagre em que Deus suspende a lei natural e faz algo que não tem explicação natural. E então, os dois últimos. Vemos a obra de Deus no julgamento e a obra de Deus na redenção. Deus é um trabalhador. Ele trabalha na criação. Ele trabalha no controle e sustentação de seu universo. Ele trabalha na providência e milagre. E trabalha no julgamento e na redenção. Deus é um trabalhador. Além disso, Jesus é um trabalhador. Jesus espera que sejamos obreiros porque Ele é Deus. E Ele disse a si mesmo, em João 4, devo fazer as obras daquele que me enviou. Em João 4, 34, Ele disse que era o seu alimento, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. E em João 5,17, Ele disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus Cristo está fazendo um trabalho redentor no coração das pessoas em todo o mundo. Ele está fazendo o trabalho de edificar sua igreja. Ele está fazendo o trabalho de sentar-se à direita do Pai e sustentar sua igreja no meio de sua alta intercessão sacerdotal. Ele está fazendo o trabalho de preparar um lugar para nós. Ele está enviando anjos para ministrar espíritos à sua igreja. Ele está fazendo o trabalho de habitar e energizar seu povo. Ele está fazendo todas essas coisas e continuará até o trabalho da redenção final do universo. E mesmo assim, ele trabalhará para todo sempre em empreendimentos divinos como você e eu, louvando e glorificando e servindo a Deus por toda a eternidade. Você não pode ter uma visão ruim do trabalho quando entende que Jesus é um trabalhador e Deus é um trabalhador, e o trabalho é ordenado, e o trabalho é um presente de Deus. Agora, alguém vai pular e dizer, agora espera um minuto, o trabalho não é resultado da maldição? Bem, vamos voltar a Gênesis e descobrir. Não trabalhamos porque fomos amaldiçoados? Quer dizer, se nunca houvesse uma queda, não estaríamos apenas brincando no jardim? Nós não estaríamos trabalhando, não é mesmo? Bem, vamos descobrir. Gênesis capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, nem sempre é uma coisa boa se fazer, homens. Está na Bíblia. Quer dizer que não foi eu que disse isso. Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenara não comesses. Em outras palavras, porque você pecou, observe isto, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o teu sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra. Alguns liam isso e diziam, bem, parece que o trabalho, o suor e a labuta são o resultado de uma terra amaldiçoada e, portanto, esse trabalho é o produto da queda. Não é verdade. Volte ao capítulo 2 de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 15, antes da queda. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso é trabalho. Este é um trabalho nobre, um trabalho exaltado, um trabalho de um homem sem mancha do pecado, trabalho em uma terra sem mancha do pecado. Alguém colocou desta maneira, Deus projetou o homem para ser jardineiro, mas a queda fez dele um fazendeiro. Eu não sei se isso diz tudo, mas está próximo disso. Deus designou o homem simplesmente para cuidar dela, colher seus benefícios, colhê-los, por assim dizer, desfrutá-los, fazê-los florescer. Então a queda fez com que os espinhos, cardos, sarças e ervas daninhas dificultassem. A queda não inventou o trabalho, não introduziu o trabalho, apenas o amaldiçoou. Sempre o homem foi designado para ser trabalhador porque foi feito à imagem de Deus. Volte ao capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desça ao versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora, é bem claro lá, versículos 26 e 27, que estamos falando sobre a imagem de Deus. Mas como a imagem de Deus deve ser definida? E os teólogos debatem isso desde o início. Esta é uma discussão antiga, mas parece-me que há uma resposta simples para isso inicialmente. Se Deus diz, no versículo 26, vamos fazer o homem à nossa imagem, e no versículo 27, e Deus fez o homem à sua imagem, o que ocorre entre essas duas coisas deve de alguma forma definir essa imagem. E o que isso diz? Que eles governem sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do ar e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre toda criatura rastejante que se arrasta sobre a terra. Qual é a imagem de Deus? O que significa ser criado à imagem de Deus? Isso significa que o homem recebe domínio, autoridade e regência. Ele tem a responsabilidade de cuidar e usar todo o resto da criação, tudo isso. Estava tudo lá para ele apreciar, cheirar, tocar, comer e preparar para os outros. Havia trabalho envolvido no domínio. Havia trabalho envolvido em governar e cuidar de todas essas criaturas. Não é um tipo de trabalho que possamos entender realmente, porque não sabemos o tipo de trabalho que Adão fez na época, porque não sabemos o que é viver em um mundo não amaldiçoado, certo? Porém, era seu trabalho, dizem 2:15, cultivar, cuidar e nutrir a prosperidade da terra. E que a imagem de Deus nele era que ele seria um trabalhador como Deus, um trabalhador. Assim como a Trindade está envolvida em governar, exercer autoridade, domínio e cuidar de toda essa criação, o homem também trabalha em aproveitar, por assim dizer, as maravilhas de toda essa criação, para sua própria alegria e bondade. Portanto, o trabalho não foi iniciado na queda, apenas foi amaldiçoado. Tornou-se um fardo, agora é um castigo. Assim como as mulheres que sofrem para ter filhos, teria havido filhos antes da queda. Haveria filhos, sem dúvida, mas não haveria dor em tê-los. A queda não trouxe filhos, apenas trouxe a dor para ela. E havia trabalho antes da queda. A queda não apresentou o trabalho, apenas trouxe a dor para ele. Mas ainda há um benefício. Mesmo com a dor, um bebê é uma alegria. E mesmo com a dor, o produto do trabalho é uma alegria. Mesmo com a dor, o bebê pode ser para a glória de Deus. Mesmo com a dor, o trabalho pode ser para a glória de Deus. E deveria ser. Portanto, o trabalho não começou nem cessou com a queda. Apenas assumiu uma forma diferente. Tornou-se uma maldição e não uma bênção sem mitigar. Agora siga isto. Como cristãos, então, pelo poder de Cristo operando em nossas vidas, temos a oportunidade de elevar o trabalho ao seu ponto de dignidade. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e Colossenses. Efésios 6, Colossenses 3, e disse: em seu trabalho, faça isso para o Senhor e não para os homens. Lembra daquelas duas passagens que cobrimos da última vez? Efésios 6, de 5 a 9, e depois sobre o capítulo 3 de Colossenses. Faça seu trabalho como ao Senhor. É um produto, é um resultado de uma vida cheia do Espírito. E o cristão, assim como podemos trazer a dignidade de volta ao casamento, pode trazer a dignidade de volta ao trabalho. E podemos vê-lo pelo que é, um presente de Deus, um meio de glorificar a Deus, um meio de ter valor, significado e realização na vida, um meio de nos manter afastados do pecado, um meio de suprir nossas necessidades e servir à humanidade. Restauramos a dignidade e a glória, por assim dizer, para o trabalho. Tiramos isso da categoria de ser um trabalho penoso ou mercenário pelo qual financiamos nosso prazer. Tornamos o trabalho valioso para Deus e para nós, nossa família e outras pessoas. O ponto de vista bíblico é o ponto de vista que devemos ter. O trabalho humano faz parte do plano divino da história, mas somente os cristãos realmente entendem sua verdadeira glória, porque o fazemos como para o Senhor e não para os homens. Temos que considerar o trabalho, então, como um mandamento da criação, como um componente da imagem de Deus, como uma lei natural investida com dignidade inerente. É apenas o caminho de Deus para o homem. é a nossa parte na criação e podemos fazê-lo para seu louvor. Veja o Salmo 104. Acho uma passagem agradável e refrescante, relacionada ao nosso tema, devido à simplicidade com que ele insere a prioridade do trabalho. No Salmo 104, o salmista está falando sobre como Deus cuida de sua criação. E ele vê Deus inicialmente vestido com esplendor e majestade. E ele o vê em sua glória celestial. Ele o vê estabelecendo céus e terra. E versículo 5, ele está estabelecendo a terra. E ele vê todo o fluxo da criação descendo. E você pode ver tudo lá. Montanhas se erguem. Versículo 8, vales afundam. E versículo 10, nascentes entram no vale e fluem entre as montanhas. E todos os animais estão lá e bebem a água. E então você vê os céus e os pássaros cantando, e a terra sente a chuva, e a grama cresce, e a vegetação... Veja o versículo 14, que interessante. Ele faz com que a grama cresça para o gado, e a vegetação para o prazer do homem. É isso que diz? Não. Para o trabalho do homem, para que ele produza alimento da terra. É apenas parte do curso natural. É o mandamento da criação, uma lei natural que o homem trabalhe para trazer sua comida. Quer dizer, seria tão simples se houvesse apenas, você sabe, hambúrgueres. Ou, na minha família, árvores de chocolates. Você apenas pega sua comida. Não é assim. Deus fez tudo e em todo o projeto, o homem simplesmente tira a comida do chão por seu trabalho. E então ele continua falando sobre o fato de que o homem tem que prover sua própria bebida e sustento através do vinho, e alegra seu coração e fornece a comida que sustenta seu coração. Então ele fala sobre as árvores, os pássaros, seus ninhos, as altas montanhas e os penhascos, e ele está apenas descrevendo como o mundo funciona. Ele fala no versículo 19 sobre a lua e como ela afeta as estações, o sol e seu lugar. Ele fala sobre escuridão e noite e os animais da floresta, rondando e os leões. É apenas o curso normal e natural da vida. E no versículo 23, ele apenas insere isso. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. É como se pertencesse a todas as outras coisas instintivas. Quer dizer, os jovens leões sabem como perseguir suas presas. As bestas sabem rondar. Aqueles animais noturnos que saem à noite, e o homem apenas trabalha e trabalha até à tarde. Ó Senhor, versículo 24, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Quer dizer, é apenas uma parte da ordem natural das coisas em que trabalhamos. Assim o trabalho pode ser resgatado dos efeitos da maldição pela consciência de que é o curso natural das coisas, que possui a imagem e a aprovação de Deus, que cumpre o propósito de Deus para o uso de sua criação, e que é Deus quem nos chama para trabalhar, e é Deus quem nos capacita para certas vocações, e é para sua glória, nossa realização e o benefício de outros, quando trabalhamos como devemos. Como crentes, somos chamados a restaurar a dignidade do trabalho e elevá-la para onde deveria estar. Agora, se você entende isso, pode agora recorrer a 2 Tessalonicenses e agora entenderá por que o apóstolo Paulo está tão preocupado com as pessoas nesta igreja que não trabalham. Não faz sentido em comparação com o que ele sabe ser a vontade de Deus. E nos versículos 6 a 15, ele aborda esse problema de pessoas que não trabalham. Alguém pode dizer, bem, parece uma coisa trivial para ser uma questão bíblica. Não é nada trivial se você entende o que acabei de passar. Não é nada trivial. Faz parte da imagem de Deus, uma parte muito significativa e central. É o desígnio de Deus pelo qual você pode glorificá-lo, pelo qual você pode cumprir sua própria vida, pelo qual você pode beneficiar aqueles ao seu redor, fornecendo as coisas necessárias e pelas quais você pode contribuir gentilmente com as circunstâncias da sociedade. É um mandamento que deve ser obedecido. É algo digno que existia antes mesmo da queda e existirá por toda a eternidade, enquanto trabalharmos ao longo dos séculos para servir ao Senhor. Mas algumas pessoas na igreja de Tessalônica perderam isso. Eles não trabalhavam e não estavam dispostos a trabalhar. Quando Paulo estava com eles e fundou a igreja, ele os confrontou e disse: "Vocês precisam trabalhar." Eles não ouviram. Quando ele escreveu sua primeira carta para eles, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, ele os lembrou novamente, porque recebera a notícia de que eles não estavam trabalhando, apesar do que ele havia dito. E então os lembra: você não pode se esquivar do seu trabalho. Na verdade, 1 Tessalonicenses 4:11. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Ele teve que ser duro com essas pessoas. Você diz, por quê? Porque eles viviam no mundo grego e os gregos acreditavam que o trabalho era degradante. De fato, eles diziam que isso estava abaixo da dignidade de um homem livre. Diziam que era sórdido, degradante. Trabalhar era ser escravizado pelo físico. E eles estavam em um dualismo filosófico em sua filosofia, pelo qual haviam chegado à crença de que a mente era, mente ou espírito, era bom e carne ou matéria era má. O mundo físico, então, e o trabalho devem ser evitados, e assim eles desenvolveram essa escravidão, onde havia milhões de escravos fazendo todo o trabalho e os homens livres se envolveriam em arte, filosofia, sofisma, política, qualquer coisa mental e espiritual. A grandiosidade da arte e da conversa e da sabedoria verbal, os esforços da mente, somente escravos trabalhavam. E essa filosofia grega, generalizada, havia chegado cedo à igreja de Tessalônica, porque afinal era parte integrante de sua cultura. Tudo o que precisaria era de poucas pessoas na igreja que fossem convictas a respeito disso, para repassar a outras pessoas mais fracas, e seria um movimento real. Talvez houvesse até algumas remanescentes do judaísmo que haviam entrado na igreja ou foram influenciadas pelo judaísmo, que de alguma forma foram afetadas pelos escribas. Você costumava dizer que se você está fazendo algo menos do que uma vida inteira de contemplação da lei, você se rebaixou. E talvez houvesse alguém dizendo: bem, agora que somos cristãos e temos a palavra de Deus, talvez devêssemos ter uma perspectiva de escriba e não fazer nada além de estudar a Bíblia. E tudo isso provavelmente era exacerbado porque alguém apareceu e disse: Jesus está chegando muito em breve. Você já está no dia do Senhor. O fim dos tempos está próximo. Está chegando muito rápido. E eles raciocinaram eles mesmos: bem, se estamos no fim dos tempos, não faz sentido ir ao trabalho. É melhor usarmos o tempo para evangelizar. Não conhecemos todos os componentes, mas não é difícil reconstruir um cenário como esse. E talvez eles estivessem dizendo: bem, precisamos estudar a Bíblia. Isso é algo grandioso. Precisamos contemplar Deus e precisamos refletir e precisamos conversar e precisamos nos expressar e precisamos evangelizar. Trabalhar? Nós não queremos fazer isso. Está perto do fim dos tempos. O Senhor está chegando. Como empreendimento, está abaixo do nível do estudo da Bíblia e, além disso, pertence a escravos e não a homens livres. Bem, o problema disso não era apenas o fato de desafiarem um princípio que Deus havia construído na própria trama da criação, bem como de ter feito uma lei no Antigo Testamento e dignificada no Novo Testamento, mas também estavam tornando-se caloteiros. Eles estavam sugando do resto da congregação, o que não era muito bom para a unidade da igreja. Muito presunçoso. E assim Paulo escreve, versículos 6 a 15, para abordar o problema das pessoas que não trabalham. Esta é a terceira vez que ele faz isso, então ele é muito duro, ele é muito forte. De volta à primeira carta, capítulo 5, versículo 14, ele até disse: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A mesma palavra usada aqui significa aqueles que se recusam a trabalhar, provavelmente. Aqueles que eram os intrometidos. Portanto, esse era um grande problema e agora, como ele escreve, está tomando uma ação séria. Eu chamaria essa disciplina de terceiro passo, se o comparasse com Mateus 18. Primeiro você vai a eles, se eles não ouvem, você volta com duas ou três testemunhas, se eles não escutam, diz à igreja inteira, para ir atrás deles para chamá-los de volta de sua iniquidade. E é isso que ele está fazendo aqui. Ele está chamando a igreja para dar uma olhada nessas pessoas, notá-las e lidar com elas, porque elas não trabalham. À medida que o texto flui, do versículo 6 em diante, existem seis incentivos para trabalhar. Seis motivações, seis compulsões que ele impõe a essas pessoas. Um é desassociação. Desassociação, a ameaça de ser alienado da igreja. Versículo 6. Nós, irmãos, ordenamos que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você se afaste de todo irmão que leva uma vida indisciplinada. Isso, é claro, como observei anteriormente, tem a ver com não trabalhar e não de acordo com a tradição que vocês receberam de nós. Nós ensinamos isso a vocês. Vocês sabem o que fazer em termos de trabalho. Agora você tem pessoas que se recusam a trabalhar. Elas levam uma vida indisciplinada. Fique longe delas. Isso é desassociação. Essa, então, torna-se a primeira força motivadora para as pessoas que não trabalham. Sem adoração, sem mesa do trabalho, sem contato social e sem exceção. Todo irmão, você fica distante. Agora, você precisa afastá-los do pecado. No versículo 15, você precisa adverti-los, ou seja, alertá-los sobre o modo como eles estão indo, como seu irmão cristão, mas você não permite que eles participem da vida normal da igreja. Você os desassocia. É uma ação realmente drástica, mas é um pecado sério não trabalhar, um pecado sério. É contra o próprio desígnio de Deus, a imagem de Deus, o curso da natureza, o mandamento da criação. É contra o mandamento do Antigo Testamento. É contra o propósito de Deus, que é Ele demonstrar glória através de você. É contra o desígnio dEle, o modo como você contribui para as suas necessidades e as necessidades dos outros. É uma questão séria não trabalhar. Agora, ouça atentamente. Ele não está falando de pessoas que querem trabalhar, mas não conseguem encontrar trabalho. E eu sei que existem pessoas em todo o mundo assim, que dariam qualquer coisa para trabalhar, mas não conseguem encontrar trabalho, e há algumas em nossa igreja. Ele não está falando de pessoas que trabalhariam, mas não podem trabalhar fisicamente porque têm uma enfermidade ou deficiência e não podem trabalhar. Ele está falando de pessoas que podem trabalhar, têm oportunidades de trabalho, mas não trabalham. E ele diz que desse tipo de caloteiro, entre aspas, é necessário você ficar longe, admoestá-los e avisá-los, mas não os deixe participar da comunhão da igreja. Esta é uma disciplina séria. Agora, discutimos isso da última vez e não vou dizer mais nada. Vamos para a segunda motivação, a segunda compulsão. E é tudo o que teremos, apenas uma breve. Versículos 7 a 9. A segunda é o exemplo. A segunda compulsão é o exemplo. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Aqui está, versículo 7, versículo 9, o exemplo da palavra. Versículo 9, o modelo da palavra. Paulo diz, olha, não é motivação para vocês que tenham visto minha vida e a vida de Silvano ou Silas e Timóteo quando estávamos com vocês? Assim, no versículo 7, ele diz, vocês mesmos sabem como devem seguir nosso exemplo. Nós estabelecemos o padrão. A palavra imitardes, mimeistai, da qual obtemos imitação, mímica, imitação, Paulo havia dado um exemplo, um padrão em sua própria vida, e ele queria que fosse o padrão que eles seguissem. Ouça com atenção. Paulo nem sempre deixava de receber dinheiro ou comida. Houve muitas ocasiões em que as necessidades de Paulo foram atendidas. Quando as pessoas lhe deram dinheiro, quando as pessoas providenciaram seu sustento, e houve muitas ocasiões em que ele recebeu gentilezas como essa, mas havia um grande problema aqui em Tessalônica. E deve ter sido a mesma coisa em Corinto, porque lá ele fez a mesma coisa. E houve momentos em seu ministério quando ele se recusou a receber qualquer coisa de graça, mas insistiu em trabalhar. Não que ele não merecesse. Ele diz que no versículo 9 ele tinha direito a isso, mas era que ele estava tentando dignificar o trabalho. Ele não queria que ninguém dissesse, bem, afinal, tudo que Paulo faz é pregar, ensinar e estudar. Ele não trabalha. Então, para contornar essas críticas aqui em Tessalônica, enquanto ele estava lá, ele trabalhou. Agora, é claro, não havia ninguém lá para apoiá-lo quando ele chegou, porque não havia igreja, mas ele deu exemplo. De acordo com Atos 18, ele fez tendas, ou literalmente, era um trabalhador de couro. Ele trabalhou com peles, ele tinha uma tarefa que sabia fazer, ele tinha uma profissão em que era hábil. E então disse, olha, eu dei um exemplo, eu não queria que vocês se confundissem. Era um grande problema, por isso dei um exemplo para vocês e quero que olhem para trás e lembrem-se desse exemplo e sigam o exemplo, porque não agimos de uma maneira indisciplinada e desregrada entre vocês. Quando estávamos no seu meio, não éramos pessoas desocupadas, não estávamos sugando das pessoas. Versículo 8. Também não comemos pão de ninguém sem pagar por isso. Que afirmação! A palavra indisciplinado significa fora da linha. Ele está se referindo a folgados e ociosos. Nós nunca marchamos fora de passo. Nunca desobedecemos nossas ordens de Deus. Nunca fomos indisciplinados e folgados. E vocês sabem disso. Vocês sabem o que fizemos na sua frente. Vocês viram a nossa vida. Este é o coração de sua liderança. Ele está dizendo, apenas sigam o padrão que estabelecemos. Apenas sigam o modelo, o exemplo. E especificamente, o que você quer dizer, Paulo? Versículo 8. Não comemos o pão de ninguém sem pagar por isso. Comer pão é uma expressão hebraica para comida e bebida, sustento diário. Eles ficaram, de acordo com Atos 17:7, provavelmente na casa de um homem chamado Jason. Talvez ele tenha dado a eles alojamento lá de graça. Eles teriam um lugar no chão onde pudessem estender seu pequeno tapete e deitar-se, mas não comeriam às suas custas. Eles pagaram pela comida. Pagar por sua comida significava que eles tinham que trabalhar e que tinham que ganhar seu próprio dinheiro para pagar por sua própria comida. Paulo escreveu aos Coríntios em 2 Coríntios 11:7 e disse, eu prego o evangelho sem acusação. Houve ocasiões em sua vida em que ele optou por fazer isso. E como eu disse, isso não significa que ele nunca recebeu gentileza ou nunca recebeu dinheiro. Nós sabemos que ele recebeu, mas houve momentos em que ele optou por não aceitar porque havia uma questão maior em jogo. Então ele diz, nunca comemos nada sem pagar por isso. Versículo 8. Mas nós trabalhamos, copos, a ponto de suor e exaustão, e literalmente, moktos, luta, continuamos trabalhando noite e dia. Que tarefa inacreditável. Ele está ensinando a Bíblia o tempo todo, ele está trabalhando, ele tem que fazer tudo isso e manter seu próprio sustento, e o sustento das pessoas com ele, e fundou uma igreja, e é uma operação noturna e diurna, e nós fizemos isso para que não sejamos um fardo para nenhum de vocês. Então ele introduz o pensamento, não queremos ser um fardo, não queríamos que vocês tivessem que nos sustentar, não queríamos que vocês dessem da quantidade escassa que possam ter. Trabalhamos, disse ele em 1 Coríntios 4:12, trabalhando com as mãos. Em Atos 20, ele disse, não desejo de ninguém prata, ouro ou roupas. Ele não queria nada de ninguém. Ele estava disposto a trabalhar, e neste caso, era crucial. Ele disse, não queríamos ser um fardo para você, mas ainda mais que isso. Veja o versículo 9. não porque não temos o direito disso, mas para nos oferecermos como modelo para que vocês possam seguir o nosso exemplo. Ele sabia que todo problema era um grande problema e queria trabalhar para dar o exemplo certo para as pessoas que tinham uma visão errada do trabalho. Observe o versículo 9. Não porque não temos o direito disso. A verdade é que ele tinha o direito de ser sustentado. Ele absolutamente tinha, como apóstolo e pregador. Ele realmente tinha direito a apoio total. Não vou dizer isso de maneira egoísta. Espero que você saiba disso. Mas é isso que as Escrituras dizem. Deus ordenou que aqueles que o servem, que trabalham na palavra e na doutrina, 1 Timóteo 5,17, sejam dignos de pagamento duplo. Pague quem ministra. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz isso da maneira mais clara possível, capítulo 6, versículo 6. Quem é ensinado na palavra, compartilha todas as coisas boas com quem ensina. Se você está sendo ensinado, precisa dar e compartilhar o que tem com quem é seu professor. Portanto, como apóstolo e pregador, ele tinha direito a todo apoio. Veja 1 Coríntios 9, e vamos encerrar com esse texto para esta manhã. O primeiro versículo do capítulo 9 de 1 Coríntios é uma seção tão fascinante e ele começa com uma espécie de pergunta retórica. Não sou eu, porventura, livre? Claro que você é. Não sou apóstolo? Claro que você é. Eu não vi Jesus, nosso Senhor? Claro que você viu. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? É claro que todos nós somos. Sabe, implica uma resposta afirmativa. Bem, se tudo isso for verdade, deixe-me falar sobre um problema especificamente. Versículo 4. Não temos o direito de comer e beber? É claro que você tem. Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, ser casado? Claro que sim, assim como o resto dos apóstolos e os irmãos do Senhor e até Cefas, ou Pedro. Você pode se casar? Ou apenas Barnabé e eu temos o direito de não trabalhar? Bem, não. Quem está no ministério tem. Você tem o direito de não trabalhar. Você tem o direito de abster-se de trabalhar. Quem serve a Deus, quem dá a vida pregando e ensinando como apóstolo ou pregador, tem o direito de se abster de fazer o trabalho, a fim de dedicar toda a sua vida a isso. Sim, você tem o direito a isso. No versículo 7 ele diz, quem a qualquer momento serve como soldado às suas próprias custas? A resposta é ninguém. Ninguém serve como soldado às suas próprias custas. O governo paga a ele. Quem planta uma vinha e não come seus frutos? Ninguém. Se você vai plantar a vinha, é para que você possa ter o benefício. Quem cuida de um rebanho e não usa o leite do rebanho? Ninguém. Agora, eu não estou falando essas coisas de acordo com o julgamento humano, estou? A lei também não diz essas coisas? Deus também não diz isso? Não está escrito na lei de Moisés, você não deve amordaçar o boi enquanto ele estiver debulhando? Essa é uma maneira proverbial de dizer alimentar quem serve. Deus não está realmente preocupado apenas com bois, está? Não. Ele está preocupado com os homens. Quando alguém serve, atenda às suas necessidades. Ou ele está falando completamente por nossa causa? Sim, por nossa causa. Foi escrito porque os lavradores deveriam arar e os debulhadores deveriam debulhar na esperança de compartilhar a colheita. Quer dizer, dedicamos nossa vida a você, ministramos, ensinamos, nutrimos você na esperança de sermos sustentados. Versículo 11. Se semeamos coisas espirituais em você, é demais se devemos colher coisas materiais de você? Se outras pessoas compartilham o direito sobre você, não compartilhamos mais? No entanto, não usamos esse direito. Isso não é interessante? Tudo isso para dizer, eu tenho o direito. E então ele diz, mas nós não o usamos. Nós voluntariamente renunciamos a isso. No seu caso, para que não prejudiquemos o evangelho. O versículo 14 resume isso. O Senhor ordenou que aqueles que proclamam o evangelho vivessem do evangelho. Mas eu não usei nenhuma dessas coisas. Eu tenho o direito, mas não escolho usá-lo no seu caso. Porque há outro problema em jogo. Não quero que as pessoas me acusem de estar nisso pelo dinheiro. E no caso dos Tessalonicenses, quero lhe dar um exemplo de uma visão adequada do trabalho. Você pode imaginar que modelo era esse? Aqui estavam alguns desses Tessalonicenses dizendo: se você é realmente espiritual, se é realmente um homem livre, então faz as coisas sublimes. Aí vem o apóstolo Paulo, o intelectual mais brilhante de todos, o homem espiritual de todos os homens espirituais, o homem mais piedoso, o homem mais sábio, erudito, educado, filósofo por excelência, teólogo sem pares, o homem com a mente mais afiada, o maior senso de realidade. E o que ele faz? Ele faz tendas, envergonha-os. Primeira compulsão, desassociação. Segunda compulsão, exemplo. Guarde o resto para a próxima vez. Pai, agradecemos a Ti esta manhã por Tua palavra. E que lembrança é das maravilhosas responsabilidades que Tu nos dás em nosso trabalho para glorificá-lo. Que possamos vê-lo como Tu o vês. E que possamos trabalhar alegremente como parte de um mandamento da criação. Mais do que isso, um mandamento da recriação, como cristãos, fazendo tudo o que fazemos, não para agradar aos homens, mas para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Fazer o que fazemos como uma maneira de glorificá-lo, de mostrar nossas habilidades, as coisas que Tu nos deste pelo Teu poder criativo, fazendo o que fazemos como forma de cumprir nossa vida e beneficiar nossa família e o mundo ao nosso redor. Fazer o que fazemos como um meio de nos manter separados da ociosidade, o que leva ao pecado. Devolva-nos a dignidade do trabalho, devolva-nos a honra dessa intenção criativa, quando Tu colocas o homem no jardim para ará-lo, cultivá-lo e dominá-lo, que possamos trabalhar 6 dias e que o fruto do nosso trabalho seja agradável a Ti, para que possamos desfrutar o resto dos dias assim. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.